Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
Olá, bom dia. Bom dia a quem está conosco nesta quinta-feira, 9 de maio do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Bom, gente, seguiremos aí hoje no programa acompanhando aqueles desdobramentos da tragédia das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Ontem tivemos aí novas pancadas em algumas regiões do estado, afetadas, mas felizmente elas vieram aí com pouca força, trouxeram poucos problemas. A preocupação fica, de fato, para o fim de semana, quando estão previstos aí novos temporais lá no sul do país. Nós abriríamos a edição de hoje conversando com o secretário nacional de Economia Popular e Solidária do Senaes, o Gilberto Carvalho, para comentar, evidentemente, esse caos no sul e falar também sobre uma oficina que a secretaria dele vem oferecendo lá em Brasília de educação política, que teve, inclusive, a participação recente do Frei Beto. Mas, infelizmente, o Gilberto não poderá estar conosco. Ele nos avisou, a 1 da manhã, no meio da madrugada, que está passando por uma emergência pessoal, nos pediu desculpas, mas não está em condições aqui de conversar com a gente. Enfim, a gente, evidentemente, também pede desculpas aí a vocês, espectadores, estavam aguardando essa entrevista com ele, vamos remarcá-la aí para uma próxima oportunidade. Mas o programa está repleto de assuntos interessantes aqui nesta quinta-feira. O ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e um dos fundadores do Movimento pela Agricultura Ecológica, Jean-Marc Van der Veide, por exemplo, vai avaliar o risco de um desabastecimento no país por conta da perda das safras lá no Rio Grande do Sul devido às chuvas, especialmente a de arroz. O presidente Lula já até levantou a possibilidade de importar o alimento. Enquanto isso, os estoques reguladores da Conab seguem zerados, como temos denunciado ao longo dos últimos tempos aqui no programa. Eles seriam muito importantes aí nesse momento de emergência. Por que o governo federal ainda não retomou essa política e qual o impacto ela teria para suprir a demanda emergencial de desabastecimento? É o que vai nos dizer daqui a pouquinho o Jean-Marc. Professor de Economia da Universidade de Campinas, a Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso, no geral, como o Estado brasileiro pode conseguir recursos para recuperar o Estado do Rio Grande do Sul e auxiliar as famílias que perderam tudo com o desastre. Tal interromper o pagamento da dívida pública e destinar esses recursos para a população gaúcha. Será que isso é possível? E também vai comentar essa desaceleração no ritmo de cortes da Selic, que foi anunciada ontem pelo Banco Central, o Copom, reduziu em 0,25% a taxa básica de juros. Queremos saber os motivos aí que levaram a essa postura mais conservadora do BC. Vamos encerrar a edição de hoje indo fundo nessa tragédia lá no Sul, recebendo o doutor em Geografia e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Dilermando Catânio. Ele está participando dos esforços de salvamento das pessoas que ainda precisam de auxílio. Vai nos explicar como é que está o drama dessas famílias aí em loco, as principais dificuldades que existem aí nesse salvamento, a complexidade do caso, enfim. Vai dizer se as pessoas têm recebido apoio psicológico diante dessa tragédia, um depoimento certamente emocionante e emocionado de quem está lá no olho do furacão, lidando com todo esse drama. É daqui a pouquinho, aqui no programa. Perde não. Bom, gente, para dar início aqui aos às nossas entrevistas hoje, eu vou saudar do outro lado da tela o ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e um dos fundadores do Movimento pela Agricultura Ecológica, Jean-Marc Van der Veide. Jean-Marc, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, companheirada. Estamos prontos aqui para mais uma boa discussão.
Não tenha dúvida, Jean-Marc. Mais uma boa discussão, mais um papo importantíssimo. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente no programa em um momento difícil como esse que o país tem enfrentado, né, hoje, Jean-Marc. Essa tragédia lá no Rio Grande do Sul provocou prejuízos sem precedentes para a população do estado, com perdas materiais e humanas ainda incalculáveis, mas ela também pode trazer dor de cabeça para todo o país, Jean-Marc. As safras de muitos produtores naquela região estão condenadas por conta do enorme volume de água que caiu lá no estado. de maneira muito concentrada ao longo dos últimos dias, um prejuízo maior para os produtores de arroz. Estima-se, Jean-Marc, que de 10% a 11% da safra de arroz no estado seja afetada, de acordo com dados de uma consultoria. A expectativa inicial era de que a produção de arroz em 2023 e 2024 no Rio Grande do Sul correspondesse a 71% do total no país, com 7 milhões e meio de toneladas. Com essas perdas causadas pelas chuvas, porém, ela deve ficar entre 6,7 a 6,8 milhões de toneladas. Até o início dos temporais, 83% da área total semeada, ou seja, de 900 mil hectares, já havia sido colhida. O restante está em áreas inundadas. O governo federal, Jean-Marc, já fala na possibilidade de importar arroz por conta das perdas no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, os estoques reguladores, como eu disse aqui na abertura do nosso programa, eles seguem zerados no nosso país. Jean-Marc, diante desses prejuízos provocados aí pelas chuvas lá no sul, é possível dizer que há uma ameaça real de desabastecimento de produtos básicos para a alimentação dos brasileiros?
Bueno, no que toca ao arroz, claramente é, né? Isso aí vai depender da agilidade do governo de tomar providências para garantir o abastecimento. Agora, a ameaça de desabastecimento é bem real. Em relação a outros produtos, menos. Né? Eu, sobretudo, diria que as safras de soja e milho no Rio Grande do Sul já tinham sido colhidas. Né? Vai afetar outras culturas, né? Inclusive culturas perenes. Pô. Você tem uma série de, enfim, uva, enfim, vários outros, criação de gado. Pô. Você está com os pastos completamente inundados. Enfim, tem efeito para todo lado. Como a circulação de veículos está muito limitada, né, então você tem, para quem tem criação de gado estabulado, a ração não está chegando, então está morrendo gado. Então você tem, mas enfim, essas coisas são mais distribuídas no espaço brasileiro, nos outros produtos, do que o arroz. O arroz tem uma concentração enorme, né, como você falou aí, né, pelo menos 70%, dependendo dos anos, até mais do que isso. Da safra vem dessas regiões alagadas atualmente. E eu acho que a estimativa que você citou aí é uma estimativa otimista. Eu acho que a probabilidade, basta ver as próprias contas. Quer dizer, a safra estava 80% colhida, então 20% está perdido. Logicamente, não tem outra coisa. Então, a gente não vai perder 11%, por que 11%? Então, as informações que a gente consegue recolher por aqui e por aí, ainda tem, evidentemente, você tem muita coisa para olhar ainda, nem tudo que foi alagado necessariamente vai significar perda total, mas enfim, o fato é que eu acho que provavelmente a perda é maior, inclusive porque quando a estocagem ela ainda está situada nos próprios, ela acabou de ser feita agora, você ainda tem muita coisa estocada nas próprias propriedades, essas propriedades estão debaixo d'água. Então, a probabilidade de você perder esse estoque também é grande. Então, você tem os efeitos ainda não acabaram. Né? Então, é bom parar um pouquinho, pensar um pouco. E o governo devia pensar e pensar rápido. Porque um processo de importação não é uma coisa que você estala o dedo e você tem um navio aportando, trazendo 2 milhões de toneladas de arroz, que é provavelmente o volume que vai ser necessário para você regularizar as coisas. Então, você vai... É bom ser rápido, né? Porque essas coisas são complicadas. E o governo sempre é lento nessas coisas, vai fazer licitação, vai fazer sei lá o quê, enfim. Inclusive, o mercado internacional tem que olhar como está. O mercado internacional de produtos primários agrícolas está aquecido. Né? Ou seja, vai ter que gastar uma graninha pesada. Não quis gastar antes para fazer estoque, vai gastar agora para, né, tapar o sol com a peneira. Agora, de qualquer forma, eu acho que uma coisa que é importante para o público ter uma ideia de como é que essas coisas funcionam. Né? Quer dizer, como é que você garante o abastecimento de um país? Né? Então, você tem um determinado produto como o arroz, então você tem vários fatores, né, de entrada e de saída no mercado. Você tem a produção, né, feita no país, em diferentes lugares, mas sobretudo no caso do arroz concentrado no Rio Grande do Sul. Você tem uma taxa de consumo que é mais ou menos estabelecida dentro de um certo patamar que tem a ver com o preço. Quer dizer, se o preço sobe muito, pode dizer, esse nível de consumo cai, né? E se o preço melhora, o nível de consumo aumenta, mas tem uma certa margem ali que você pode prever. E você tem um processo de importação e exportação. Você tem o arroz, curiosamente, no Brasil, sim, você exporta arroz regularmente. Né? Não é uma grande quantidade, mas você tem 300 mil toneladas, 500 mil toneladas de arroz que são exportadas normalmente. Eu me pergunto como essas coisas, em geral, significam uma relação com um comprador, frequentemente, um comprador determinado. Você tem um contrato, você tem uma previsão que é feita por esse comprador de uma forma regular. Me pergunto se os vendedores aqui, quer dizer, os fornecedores, vão honrar esse compromisso internacional, ou se eles vão segurar, ou se o governo vai segurar. Quer dizer, o arroz, quer dizer, que é exportável, ou que tem sido exportado, para você garantir, ou pelo menos aliviar. Isso não vai resolver, mas pode aliviar a pressão interna. Diga. Uhum.
E um detalhe, Jamar, desculpa até te interromper. Como é que o Brasil vai conseguir no mercado externo e conseguir, assim, de uma hora para outra, 2 milhões de toneladas de arroz para suprir a demanda que há aqui no Brasil emergencial? Isso é possível?
É possível, mas não é uma operação fácil, nem você, muito provavelmente, você não tira isso de um lugar só. Você vai ter que buscar vários fornecedores, né, porque você não vai entrar com um pedido pequeno. Né, quer dizer, uma coisa que você de fato, você está entrando num mercado internacional com uma cacetada. Quer dizer, nós somos normalmente exportadores, vamos passar a ser um importador pesado, né, de um ano para o outro. Então, você vai ter que procurar com uma certa pressa, né, quem é que é capaz de fornecer. Em geral, os grandes fornecedores de arroz, quer dizer, no mercado internacional, os americanos são, pô, os asiáticos, né, Vietnã, China. A China exporta pouco porque eles têm um consumo interno monstruoso. Mas, enfim, outros países asiáticos também têm esse potencial. Aí, agora, vamos ver como é que isso vai se resolver. Então, eu ia completar só aquela minha primeira explicação. Assim, tem balanço de importação, exportação, consumo, produção e o estoque. Em todo lugar você tem, são todos esses cinco fatores que estão em jogo. Produção, importação, exportação, consumo e estoque. Quer dizer, o estoque é uma coisa que você tem que estabelecer, quer dizer, uma política que não é de curto prazo, isso é uma coisa que ela tem que se manter, porque a gestão de um estoque não é uma coisa simples, não é só estar estocando sapatos, você está estocando uma coisa perecível, embora o arroz seja durável por mais tempo, tipo uma alface, mas ele também não é eterno, você não vai ficar 2-3 anos com arroz estocado, porque ele vai perder qualidade. Então você tem que estar gerindo essa coisa, renovando, né? Quer dizer, e você tem que fazer isso com um certo cuidado, porque você não pode, se você entra trocando o teu estoque todo de uma vez, quer dizer, você vai mexer, dar uma balançada no mercado, sobretudo se esse estoque for um estoque significativo. Então a política de construção de estoques não é uma coisa fácil, e como ela foi inteiramente zerada pelo Temer e pelo Bolsonaro, quer dizer, a reconstrução desse estoque é algo que o governo devia ter pensado desde o primeiro dia, no ano passado. Quer dizer, ao deixar rolar a bola, eles acabaram entrando numa fórmula que eu cheguei a ouvir de algumas pessoas, que é o seguinte: bom, o momento não é bom para você recompor estoque, porque o mercado está aquecido, então você vai estar comprando arroz na alta, no caso, arroz. Podia ser feijão, podia ser outra coisa. Você está comprando um produto com preço duro. Você tem que esperar o preço cair para você então fazer uma compra. Tudo bem, em condições normais seria isso. Agora, quando você está zerado, eu acho que o governo devia até importado arroz para começar um estoque de base. Mas
pois é.
Não fez, e o preço está aí, tocado na cara.
Daqui a pouco, Jamar, a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa questão dos estoques reguladores, é um tema fundamental e que a gente já vem discutindo há bastante tempo, mas eu vou tratar disso daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu queria perguntar a respeito do seguinte: está claro aí que vai ser necessário se importar pelo menos arroz aí por conta dessas perdas que nós tivemos devido às chuvas lá no Rio Grande do Sul. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de quais outras safras foram afetadas. Você citou a soja, mas você também citasse quais outras podem ter problemas aí ao longo dos próximos tempos. E outra, esse desabastecimento, essa necessidade de importação de produtos agrícolas, especialmente em arroz, isso pode afetar o preço dos produtos aqui no nosso país, ô Jamar?
Ah, com toda certeza. A não ser que o governo resolva importar e subsidiar, quer dizer, ele ele vai sair, vai vender o produto que ele comprou com perda, a tendência é que você tenha aumento de preço, mesmo com o abastecimento garantido. Você não é uma coisa... E esse arroz importado, ele certamente vai chegar aqui com um preço mais alto do que normalmente seria o nacional. O nacional vai subir de qualquer maneira por causa desse buraco na oferta. Então, sim, a expectativa é outra safra importante do ponto de vista alimentar, que é de trigo, ela é menos afetada porque o calendário agrícola do trigo é diferente. Mas também, evidentemente, vai ter algum tipo de impacto. Quanto vai ser, isso é uma outra questão. Ainda não se pode saber. Agora, o importante do negócio do arroz é o seguinte, apesar de você estar com uma... Historicamente, você tem, nos últimos 20, 30 anos, o consumo per capita de arroz e de feijão, que era a grande dupla alimentar brasileira há décadas atrás, que era um ótimo parceiro do ponto de vista nutricional, arroz com feijão, esse já acabou há muito tempo. Hoje em dia, o feijão já é um produto quase que, você pode chamar de nobreza, produto que você não come todos os dias. Feijão é um produto que os populares comem em dia de festa. Quer dizer, você pode ser gente de classe média alta e tal, mas é que gente de classe média alta não é muito ligado em feijão. Mas, de qualquer forma, o feijão claramente perdeu bastante, mas o arroz também. O arroz perdeu muito, está perdendo para o trigo. Quer dizer, o produto que cresce são os derivados de trigo, pão... massas, bolacha, são as coisas que crescem no consumo per capita. O arroz cai, mas não cai tanto. Eu acho que, na verdade, o arroz ainda é, provavelmente, se não é, está muito perto desse posto, de primeiro lugar em calorias na dieta brasileira. E você vê isso claramente quando você... compra, você observa, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro você tem muito uma coisa que é a venda de quentinha na rua. As pessoas vêm com um carro, o porteiro abre a mala e saem vendendo quentinha. Essas quentinhas, mais da metade é arroz. São baratas, são coisas mais baratas que qualquer outra coisa que você possa consumir dentro de um bar, um restaurantinho, um pé sujo, seja o que for. Mas é isso aí, arroz continua sendo uma base importante para a alimentação brasileira.
É isso. Esse é o detalhe que está colocado diante desse caos que a gente observou. Agora, sabe o que é que mais impressiona, Jean-Marc? É o fato de o Brasil ser aí um dos maiores produtores de alimentos do mundo e está ameaçado de desabastecimento por conta de um evento climático extremo. Como é que pode isso, Jean-Marc? A gente tem as safras de arroz, principalmente concentradas lá no Rio Grande do Sul. Não daria para descentralizar essa produção, a questão do clima lá no sul do país influencia o fato de o Estado ser um dos maiores produtores desse insumo, desse produto agrícola aqui no nosso país? Eu te confesso que fico muito surpreso diante dessa situação, de ser um dos principais produtores de alimento e está correndo risco de desabastecimento de um produto básico.
Na verdade, eu não estudei em particular essa história da evolução da produção do arroz e essa concentração cada vez maior no Rio Grande do Sul, mas não há nenhuma razão do ponto de vista, digamos assim, da planta arroz, que ela possa ser cultivada em todos os climas do Brasil. E, aliás, já é cultivada. Você tem cultivo no norte, nordeste, você tem cultivo de arroz, chamado, tem uma cultura até muito tradicional, que é os campos de arroz abafado. Que é no Maranhão, por exemplo. Só que era um arroz que perdeu na competição do mercado nacional para o arroz do Rio Grande do Sul, um arroz mais tecnificado, mais alta produtividade, né, com maior custo de capital. E esse arroz foi ficando uma produção mais de consumo local, né, sem maior... Esse, aqueles 20%, 25% que não está no Rio Grande do Sul, está espalhado por vários lugares em função de culturas locais. Agora, a potencialidade do ponto de vista, digamos assim, das condições chamadas edafoclimáticas, de solo, de clima, de temperatura, o arroz é produzido nas mais variadas condições do mundo inteiro, de tropical a temperado. Então, não tem, você tem arroz na Itália e tem arroz no Vietnã. Então, para citar dois extremos. Então, não há nenhum impedimento para você tivesse uma produção mais descentralizada. Tinha uma outra coisinha que eu queria te falar que eu não terminei em relação à história dos estoques, que é o seguinte: o agronegócio não gosta de estoque. Entendeu? Porque o estoque é exatamente isso, é um estoque regulador. Quer dizer, entendeu? O agronegócio gosta de coisa desregulada. A não ser que quando eles ficam na pior, quer dizer, o preço cai muito, não sei o que, então eles correm correndo para o governo, forma estoque, compra o arroz para levantar o preço. Agora, na hora de desovar o estoque, eles não gostam, porque aí, evidentemente, o preço vai cair, não é exatamente o que eles pretendem. Mas, fundamentalmente, mesmo com o risco de eventualmente eles perderem, digamos, precisarem do Estado para comprar seu produto e levantar os preços, como a tendência dos preços dos alimentos mundialmente é uma tendência regularmente crescente, ela tem oscilações de uma curva que faz isso aqui, né? Preço de alimentos sobe, ponto de 30 anos, com oscilações aqui e ali, mas é a tendência de subida. Então, para o agronegócio, é melhor não ter estoque. Eles preferem não ter, tranquilamente, ponto. E não é por acaso que o governo não correu para sair formando estoque. O governo tem dado barretada em cima de barretada para agradar o negócio, certamente essa pode ter sido uma delas.
É isso, tá? Tá claro que o agronegócio definitivamente não gosta dessa ideia, dessa possibilidade de se estocar produtos agrícolas no país. Tá muito claro. Inclusive, eu estou lendo aqui a notícia, o Jean-Marc, de que o presidente Lula já autorizou a importação, a compra pelo país de 1 milhão de toneladas de arroz. Parece que ele vai elaborar, ou já elaborou, uma medida provisória aí para que a Conab, né, faça essa importação, essa compra de arroz no mercado internacional. Ô Jean-Marc, eu queria retomar uma questão que você trouxe aqui para a gente, que a gente tem debatido com profundidade ao longo dos últimos tempos. A gente volta àquela história, né, que vinha tratando nos últimos meses. A Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, ela segue aí com esses estoques reguladores zerados. É uma política importantíssima para o país. Foi iniciada lá atrás, o próprio presidente Lula já teve aí a atuação nesse sentido de fazer estoques justamente para regular o mercado, a produção aqui no nosso país, para garantir produtos agrícolas básicos em situações extremas. Mas, infelizmente, ainda não foi retomada. Você citou aí essa questão relativa ao preço, ao fato do país comprar produtos agrícolas na alta, tendo de gastar um volume enorme de recursos, enfim. Caso esses estoques da Conab, esses estoques reguladores, estivessem cheios, Jean-Marc, eles seriam capazes de minimizar esses impactos provocados por esse evento extremo na oferta de alimentos? Eu te pergunto isso também, porque eu estive dando uma olhada nos dados lá da Conab, nos relatórios, né, relativos aos últimos anos. Esse período a gente está zerado já, como você citou, desde os governos Temer e Bolsonaro. Mas se eu não estou muito enganado, na série histórica, o maior estoque que o país teve de arroz foi de 11 mil toneladas. Isso é muito pouco diante da necessidade que há nesse momento, não, Jean-Marc?
11 mil toneladas não dá para um dia de consumo. Eu estou surpreendido com esse. Eu, de fato, não acompanho essa questão de formação de estoque no Brasil. Tinha uma época que eu olhava isso com mais coisa. Quando eu estava na França, eu estudava muito desse século. Mas o estou surpreendido. 11 mil toneladas não é um estoque. Isso aí é um peteleco. Pô. Eu acho que seria difícil. Muito difícil. Primeiro, você não pode prever um impacto desse tamanho. Né? Quer dizer, uma coisa que você tem uma perda gigantesca. Evidentemente que se você tivesse uma política mais prudente, você ia ser, bom, você tem uma altíssima, que não é só uma concentração no Rio Grande do Sul, é uma concentração dentro de uma micro-região do Rio Grande do Sul, a produção de arroz. É muito concentrado. Uhum. E mais, uma região que é normalmente uma região alagada. Quer dizer, ela tem uma geografia, pô, entendeu? Que, historicamente era chamada dos alagados. Pô, entendeu? Uma região que normalmente, tanto é que tem cheio de barreiras ali para segurar os rios, para não invadirem. A tendência normal dessas vias fluviais do Rio Grande do Sul é em grandes chuvas, abrir. Né? Quer dizer, se espalha, se espraiar. Quando você elimina completamente as, digamos, as barreiras naturais que seriam as matas ciliares, as matas de beira-rio, se elimina isso completamente, é a invasão da água automática. Quer dizer, ela subiu e penetra dentro da área cultivada. Você tenta fazer artificialmente, mas o custo é alto, você montar barreiras físicas no lugar da barreira natural. Além do que, a barreira natural, quer dizer, das plantas, das matas ciliares, ela tem uma capacidade de absorção muito maior. Ela não está impedindo a água de se expandir, ela está absorvendo a água que se expande até um certo ponto, é claro, um negócio gigantesco, ela ficaria debaixo d'água também. Agora, a eliminação, isso aí é política do governo do Sul, com a governos do Rio Grande do Sul, em particular esses últimos que andaram derrubando tudo quanto é regra ambiental do Estado, essas coisas foram facilitadas, o agronegócio quis isso, né? Quer dizer, mais espaço, quero expansão, quero... Pronto, montou, agora colhe. Entende a gracinha que eles fizeram. De toda forma, com o tamanho do problema que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul e o Brasil vive por tabela, não haveria estoque que desse conta. Sim. Você podia ter um Estado mais prudente, quer dizer, pensaria estrategicamente em descentralizar a cultura do arroz para outros lugares, não está tudo jogado num lugar só, teria uma política ambiental mais consequente para diminuir o impacto, os riscos, os impactos de acidentes climáticos como esse. Mas, de qualquer forma, você não pode imaginar que você teria um estoque de 1 milhão de toneladas de arroz.
Então, Jamarque, eu quero até te interromper mais uma vez, mas eu quero pedir desculpas aqui aos nossos espectadores, que eu trouxe uma informação completamente equivocada. Eu estava analisando uma outra tabela. Eu vou até colocar aqui na tela, ó. O Brasil, lá em 1990, lá no final dos anos 90, o Brasil chegou a ter 4 milhões e meio de toneladas de arroz em estoque. Não tem nada a ver com 11 mil, são 4 milhões. A maior na série histórica, na verdade, nos anos 80, no final dos anos 80, o Brasil teve em estoque 4 milhões e meio de toneladas de arroz. Vocês estão aí vendo na tela. Eu vou até colocar aqui embaixo, ó, hoje vocês veem, ó. Está zerado, absolutamente, a série histórica. Vocês veem aí na tela, zero. Desde 2022, o Brasil não tem... Final de 2022, o Brasil não tem uma tonelada sequer em estoque. Mas nos anos 80, no final dos anos 80, aqui em 1989, para ser mais preciso, no mês de setembro, o Brasil já teve estocado 4 milhões e meio de toneladas de arroz. Ou seja, seria mais do que o suficiente, evidentemente, para dar conta do problema atual, né, Jamarque?
Tranquilo. A dúvida, minha pergunta é qual era a produção nacional naquela época, pô, entende? Mas essa é outra tabela, deixa isso para lá. Eu acho que certamente, pois é, você falou 11 mil, 11 mil é um estoque, isso é um punhado, não chega a ser uma... Mas eu acho que, de qualquer forma, quer dizer, apesar desses números... Esse número é muito grande, 4 milhões de toneladas de estoque, é uma coisa que provoca, inclusive, uma certa curiosidade para entender o que foi que levou a um estoque de tal tamanho, que certamente, na época, quando é dos anos 80?
Isso, 1989.
89, o consumo nacional de arroz era bem maior do que é hoje, mas não tão maior. Quer dizer, ter 4 milhões de toneladas é uma porcentagem muito alta em relação à produção nacional. Tem algum acidente qualquer aí nessa história para explicar, ou talvez alguma treta para explicar por que se montou um estoque desse tamanho. Então, seria um estoque de até 20%, é uma coisa mais ou menos razoável, dependendo do produto, dependendo da conjuntura. Quer dizer, você teria, digamos, isso, 2 milhões de toneladas, seria um estoque alto para burro, né? Isso é bastante, cobriria as necessidades atuais, provavelmente. Sim, mas é incomum na política pública você ter, tirando alguns países que fazem isso de uma forma muito igual a Europa faz, né? Com aliás, muito mais para você defender o produtor do que para defender o consumidor. Não, esses são estoques subsidiados, tem uma série de coisas. Eu acho que o governo preferiu não gastar, no ano passado por nesse negócio. Não é pouco dinheiro, você reformar estoque, você teria uma operação complexa, delicada, inclusive, para você não balançar o mercado nacional inteiro. E eles simplesmente jogaram, enrolaram com a barriga, né? E agora o clima é implacável, ele não pergunta, não bate na porta e pergunta qual é a hora boa. Né? Então,
é isso. Eu, ainda que o gasto fosse enorme pelo parte do governo federal, acho que esse investimento devia ser feito, acima de tudo, pelo fato que a gente tem situações climáticas aí muito adversas ao longo dos últimos tempos. Né? Agora a gente está com esse problema justamente provocado pelas chuvas extremas. Eu acho que, mais do que nunca, os estoques reguladores são fundamentais nesse momento de mudanças climáticas, de eventos extremos. Ó, o Edinaldo Sacramento, nosso espectador, ele diz aqui o seguinte: para o Plano Safra 2024, só para o aumento da capacidade de estocagem, o governo federal destinou R$ 82 bilhões. Assim, o agronegócio espera preço, mais que tudo do que foi destinado à agricultura familiar. Eu, sinceramente, não tenho essa informação que o Reginaldo está dando aqui para a gente. R$ 82 bilhões foram destinados à capacidade de estocagem. Para a agricultura familiar, eu sempre digo aqui, o governo destinou esse ano R$ 77 bilhões, enquanto o Plano Safra para o agronegócio foram R$ 362 bilhões, ou seja, R$ 82 bilhões só para capacidade de estocagem é muito dinheiro, não, Zé Marco?
É muito dinheiro, mas como você está vendo, é para capacidade de estocagem, é a capacidade de estocagem privada, quer dizer, não é uma capacidade de estocagem pública, isso é uma outra política que tem que justamente para essa não teve dinheiro. Tinha uma outra coisa que eu queria te colocar que agora me subiu da cabeça. Ah, sim, sobre a questão da crise ambiental. Olha, se alguém ainda tinha alguma dúvida em relação aos riscos ambientais que a gente está vivendo, essa catástrofe, eu espero que tenha servido para abrir os olhos. Porque, na verdade, você tem um país onde você tem uma inconsciência em relação à questão ambiental tão pesada, sobretudo no setor, enfim, nas representações políticas, nos partidos, nos deputados, nos senadores, nos deputados estaduais, vereadores, etc., que você teve um constante desmonte, uma política ambiental que teve aspectos muito positivos no passado, mas que, na maior parte dos casos, não foram implementados. Quer dizer, esse é outro problema do Brasil. Você pode ter políticas ótimas, mas no papel, e elas simplesmente não pegam na prática. Mas você teve, como dizia aquele sinistro personagem que era o... Como é que era o nome daquele ministro do Bolsonaro que falava no "vamos passar a boiada"?
O Ricardo Salles.
O Ricardo Salles que dizia, vamos aproveitar que está todo mundo preocupado com a saúde, com a Covid, e vamos passar a boiada, vamos demolir a chamada legislação ilegal, quer dizer, procedimentos infralegais que não estão nas leis, que estão nos dispositivos que podem ser modificados por decreto. Então, eles estão passando o rodo. A boiada passou a galope. Eles demoliram muita coisa. Mas não só eles. Né? Os deputados do Rio Grande do Sul, vereadores, de vários municípios, prefeitos. Você tem uma inconsciência total. Aí explodem as coisas. Vamos abrir os olhos ou não? Porque não é novidade. A novidade é o tamanho da coisa. Agora, se eu for pensar em termos do efeito contrário, seca. Seca no Nordeste dobrou a área semiárida do Brasil inteira, ela ampliou-se 50%, e a área árida, a parte árida propriamente dita, que é seca, seca, é deserto, dobrou nos últimos 20 anos. Então, isso aí é um efeito, evidentemente, do aquecimento global. Você vai tendo um problema, e o problema de irregularidade de chuva não é novidade. Vou até contar uma coisa rapidinho para você, que quando eu comecei o trabalho de agricultura ecológica na SPDA, em 83, era o último ano do que foi a maior seca da história registrada por dentro do Nordeste. Eram 5 anos de seca, de 79 a 83. Era o último ano. Inclusive, fiquei surpreendido que eu estava viajando pelo Nordeste afora, quando eles disseram assim, pô, mas seca? Daí que eu fiz um trajeto de avião Recife-Petrolina, e era um voo baixo, assim, havia tudo verde, 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 verde. Eu disse, que diabo de seca é essa, pô? Aí, conversando com os agricultores, assim, pô, banhando agora, eu vi lá com manchas de água, né, banhados, pô, entende? pasto exuberante, pô. Que diabo de seca é essa? Eu vou explicar o seguinte: olha, doutor, é o seguinte, a chuva caiu até bastante bem. A caatinga, né, a vegetação nativa, pá, aproveitou, foi deslumbrante, não sei o que tal, pastagem formada, gado gordinho, não sei o que tal. Mas as lavouras quebraram todas. Por quê? Porque a chuva foi intermitente. Chove muito, para, pum. Aí você brota o feijão, o arroz, a mandioca, não sei o que tal, tal, um mês sem cair uma gota d'água, morre tudo. Aí começa a chover de novo, os caras fazem um segundo plantio, para quem tem reserva de semente. Aí vai, pô, outro mês sem chover. E com três dessas, acabou, não tem mais reserva. Então, eles chamavam isso de seca verde. A seca verde virou um padrão. Quando você tem cada vez mais a irregularidade de chuva no Nordeste, mas que não é necessariamente que tem pouca. Né? Do Nordeste, é o seguinte, a quantidade de chuva que tem em outros lugares com chuva mais regular, você tem agricultura rolando numa boa. Entendeu? Agora, com a irregularidade do Nordeste, cara, aí é barra pesada. Aí a barra fica muito pesada e a situação está ficando cada vez pior. A Caatinga já perdeu 30% da sua cobertura, 50%, perdão, da sua cobertura natural original. Ele está a caminho de virar um resto, quer dizer, de vegetação e, obviamente, com a exposição direta do solo ao clima, você tem um processo de perda absoluto da capacidade produtiva dos solos. Então, nós, a questão climática, pô, se não se aprendeu agora, velho, aí nós estamos muito, muito mal.
Eu acho que a gente observa que essas perdas aí lá no sul, elas têm se dado, na maior parte dos casos, pelo agronegócio. Né? A turma do agro tem perdido muito diante desse cenário que está colocado. E era esse o meu questionamento que eu ia fazer a você. Será que a partir de agora, o Jean-Marc, desse impacto forte que há no que diz respeito à produção agrícola lá no Rio Grande do Sul, esses produtores do agro vão se preocupar em ter mais responsabilidade no plantio, na exploração das terras? Enfim, eu acho que, assim, por mais que haja, de fato, um prejuízo para todo o país, quando os interesses dessa turma começam a ser atingidos, eu acho que eles devem começar a se movimentar. Você crê que, de fato, haja uma ação responsável do agronegócio a partir dessas perdas que estão colocadas das safras lá no sul, Jean-Marc?
Não, não, não faz parte da cultura, pô, do agronegócio brasileiro, não. Eu diria
mesmo
que certamente. Tem...
Hã? Mesmo tomando prejuízo, Jean-Marc?
O negócio é o seguinte: o prejuízo, em geral, ele vai procurar. A primeira reação do agronegócio é pendurar a conta no governo. Eu teve prejuízo e vai lá e diz assim: olha, tomamos prejuízo, cara, não é possível, nós alimentamos o país, pô, não sei o que, tá, tá, tá. Pimba! Aí pede algum tipo de vantagem, anistia de dívida, pô, tem de créditos, né, enfim, blá, 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 créditos especiais, pô, entende? Isso é penduricário do Estado, pô, entende? Faz parte da vocação do negócio. Eles só brigam com o do Estado quando o Estado resolve tentar controlar alguma coisa, como estoque, alguma outra coisa do gênero. Senão, eles estão pendurados nas tetas, pô, entende, alegremente. Então, eu acho pouco provável, pô, entende, que você tenha uma reação responsável, porque o raciocínio, em geral, tem exceções, é claro, e até exceções importantes, mas o raciocínio, em geral, do povo do negócio é o lucro imediato, pô, entende, com o mínimo, pô, entende, de despesa, com o mínimo de investimento, pô, entende, e você, a prevenção de processos como esse, os impactos de processos climáticos, ela exige investimento, você precisa se precaver, se tem que reconstituir, pô, entende? Em áreas que foram desmatadas em beira-rio pelo agronegócio para produzir mais, para aproveitar para produzir mais naquele terreno, eles vão ter que abandonar essa área, vão ter que fazer um esforço de reflorestamento. Isso é dinheiro. Deixa de ganhar para um lado, bota para o outro. E, claro, ele deixa de ter um risco, deixa de ter um prejuízo, inclusive, no caso de um evento como esse. Mas, como eu disse, em eventos como esse, ele corre o governo. Entendi. Muito provavelmente o governo vai passar a mão. Quer dizer, vamos lá, vamos satisfazer, entende, os interesses dos nossos benfeitores. Então, eu acho muito pouco provável. Tem uma coisa que eu me lembro de um estudo interessante em uma outra região, Amazônia, que é bem mais brutal do ponto de vista de maneira de funcionar do agronegócio, que lá realmente é semi-banditismo, quando não é banditismo total. É no Sul uma coisa com mais tradição, bem menos barra pesada. Mas no, na Amazônia, eu acho que foi o Philip Fernside, que era um americano que fez uma série de estudos sobre indígenas, culturas indígenas, não sei o que e tal, e outras coisas mais. Não, foi o Imazon, que é uma organização não governamental que faz estudos sobre desmatamento. O Imazon fez uma série de estudos que dizia o seguinte: existem tecnologias bem conhecidas e rentáveis para você explorar a mata sem destruí-la. Tinha várias coisas que eles... E observaram gente que estava aplicando, como é que era, não sei o que e tal. Tá? E a conclusão era o seguinte: por que que essas coisas que são conhecidas, que muita gente procurou divulgar, o governo na época, há muito tempo o Ibama tentou, a Embrapa tentou levar essas propostas e tal, e muito pouca gente adotou. Razão fundamental é a seguinte: é mais barato você destruir a mata do que você manejar a mata. Então, você vai tirar dinheiro, dura menos tempo, dura, mas o cara também não pode se importando muito com isso, não. Eu até me lembro de uma história mais maluca ainda, que eu trabalhei com um consultor numa empresa de consultoria quando eu voltei do exílio, e o meu patrão, ele me mandou fazer montar um projeto na Amazônia para um cliente lá, então, que era plena mata. E eu um trabalho do cacete para tentar localizar qual era a tecnologia de manejo ali que não destruísse aquilo tudo. Localizei uma série de coisas interessantes e fiz um projeto. E eu me lembro que eles disseram assim: olha, aquilo é para explorar a madeira de lei sem você destruir a mata, você tem que... Era uma área gigante, 4 milhões de hectares. Você vai pegar talhões de 10 mil hectares por ano, portanto, e vai manejar cuidadosamente as áreas de madeira, replantar. Tem regeneração natural combinada com regeneração induzida. Enfim, tudo era bonitinho, não sei o que. E assim, então você vai ter um ciclo de longo, né? Porque a recuperação daquele espaço explorado, esses 10 mil hectares, levava 100 anos para você recuperar a mata da amazônica na sua, no formato original. Aí o meu patrão dizia assim: 100 anos? Eu disse assim: meu filho, você acha que eu tenho que idade? Entendeu? Eu estou lá me preocupando com o que vai acontecer daqui a 100 anos, ou daqui a 10, pô. Se em vez de explorar 10 mil hectares, a gente explorasse 100 mil hectares por ano, como é que era? Tinha se destruir a mata, não, mata Amazônia. Isso é um problema para o futuro. Ou seja, esse raciocínio é muito comum. Seguinte, quanto é que você pode tirar o máximo no curto prazo? Depois larga para lá. Vai fazer outra coisa, vai para Miami.
É isso. Esse pensamento aí que a gente observa do agronegócio, o lucro em curto prazo, como você muito bem coloca aqui para a gente. Eu tentei conversar, o Jean-Marc, aqui no programa de hoje, com o presidente da Conab, né, o Edgar Preto, mas ele está lá com boa parte das autoridades federais no Rio Grande do Sul prestando assistência aí aos atingidos por essa tragédia. Enfim, algo mais do que natural. Eu te pergunto novamente, Jean-Marc, por mais que a gente tenha, de fato, essa argumentação do governo de que não teria investido na recuperação dos estoques reguladores por conta, evidentemente, do preço mais alto, enfim, dos custos que isso provocaria, é uma explicação plausível, o Jean-Marc. Eu continuo com isso na cabeça, porque eu custo a acreditar que numa gestão que se diz de reconstrução nacional, a gente mantenha algo tão fundamental para o povo brasileiro, que é justamente a alimentação, nesse marasmo, acima de tudo. Esses estoques aí tão zerados, eles são extremamente prejudiciais para o país. Como eu citei aqui, esses estoques já se colocam aqui no Brasil, essa política de estoques reguladores já se dá desde os anos 80. Eu, sinceramente, até achei que fosse mais recente, mas a gente tem essa política aí já desde a redemocratização do nosso país, enfim. Essa explicação de que isso se dá, esses estoques zerados têm se dado por conta do alto valor aí para a recuperação desses estoques diante de um orçamento reduzido ou dessa necessidade que há de se reduzir custos aqui no nosso país, arcabouço fiscal, enfim, meta de déficit zero. Isso é plausível diante da necessidade que nós temos de garantir a alimentação para a população do nosso país, Jean-Marc?
Anderson, você pode até ampliar essa pergunta para outras coisas. Quer dizer, acho que nós estamos com uma questão que você pode chamar praticamente de um déficit permanente de produção alimentar necessária para o país. Então, se alimentar corretamente os brasileiros, esse déficit já vem existindo há um bocado de tempo, e ele está sendo traduzido por duas coisas. Primeiro, aquele negócio que você falou lá no começo, esse é um país que produz tanto alimento, o Brasil produz muito alimento pagado. Alimentar gente, pô, entendeu? É muito menos, 40% de toda a nossa produção de grãos é soja para alimentação de gado ou galinha, porco, sei lá o que for. Então, na verdade, nós estamos tendo cada vez um processo de achatamento, pô, da produção alimentar propriamente dita, que também significa que a dieta do brasileiro vai mudando, porque à medida que você vai substituindo a cultura de arroz, de feijão, de mandioca, de milho para alimentação humana, por soja, por produtos, digamos assim, de commodities de mercado internacional, você vai tendo... Os preços vão subindo. Isso aí é uma constante. Pô, eu estive olhando esse negócio nos últimos 20 anos. Em 20 anos, você tem 7 anos, que são os primeiros... 6 anos. Os 3 primeiros do governo Lula, do Lula 1, depois tem mais um 2010, depois você tem mais um 2017. São poucos anos em que a inflação de alimentos ficou abaixo da inflação geral, do IPCA. Poucos anos. Em geral, ela não só é maior, mas ela é muito maior. 50% a mais do que a inflação normal. Ou seja, a pressão do preço dos alimentos sobre a inflação brasileira é muito alta, permanente. Isso é uma escala de 20 anos, 30 anos. Isso significa o quê, pô? Que você tem, sobretudo num país com imensa diferença de capacidade de consumo, você tem uma minoria que consome muitíssimo, pô, entende? A grande maioria consome pouco. Significa que os mais pobres vão alterando a dieta para consumir aquilo que está dentro do alcance do seu bolso. Quer dizer, primeiro, vão consumir menos. Daí você ter situações de fome, situações de subnutrição, etc. Mas, sobretudo, mesmo para quem consegue encher barriga, eles vão procurando no mercado o que é mais barato. Quer dizer, então, é aquele negócio do começo, era arroz com feijão, aí depois, com o tempo, o feijão ficou muito caro, o feijão saiu, aí o arroz com ovo, aí pô, o ovo ficou caro, aí entrou isso, entrou aquilo. Hoje é miojo com salsicha, né, que é o, digamos assim, o prato básico. Pô. Então você tem... E por quê? Porque é mais barato. Porque é mais barato. Os produtos ultraprocessados são produtos mais baratos, de péssima qualidade nutricional, pois também são mais baratos. Então esse é o impacto. Então, se você pensar no Brasil, né, das necessidades estratégicas, pô, de saúde pública, de alimentação, de bem-estar da população, não é só a formação de estoques que você tinha que investir. Você tinha que investir em produção de alimentos. E aí a competição com a produção de commodities é brutal. E isso aí é um dos erros que o Lula teve desde o começo do seu primeiro governo, que ele diz assim, no Brasil tem espaço para todo mundo, para quem produz para exportação, para quem produz para o mercado interno, quem faz transgênico, quem faz orgânico. Tem isso, não tem, é competitivo. Entende? E o que aconteceu nesse período? Ao fortalecer, ao fazer um... bem intencionadamente, então uma tremenda injeção de crédito na agricultura familiar, desde o Fernando Henrique já vinha fazendo, o Lula expandiu muito isso aí, a Dilma também, mas isso, qual foi o impacto desse negócio? No sul, a conversão de produtor de feijão para produtor de soja, porque a soja dava mais dinheiro, dava mais segurança. O sujeito se envolvendo em dívida, ele vai produzir o quê? Aquilo que ele tem mais certeza de ter mercado. De um mercado de preço garantido, que é um mercado internacional. Então, o agricultor familiar migrou para commodity. Então, você, em 85 se dizia que 70% dos alimentos brasileiros eram oferecidos pela agricultura familiar. Hoje em dia, ainda não. Hoje em dia, está em torno de 25%. Entendeu? Então, a política de você... E a outra coisa é a seguinte, você pode... Mais facilmente você vai apoiar a agricultura familiar para voltar a expandir a produção de alimentos do que você vai convencer um grande produtor de soja por entender produzir feijão. Uhum. O cara está atrelado no mercado internacional, está pouco se lixando para ter um mercado de pobre, que é mercado de feijão, ou de trigo, ou de coisa que vale. Então, essa é uma a situação. O governo não está pensando, e nunca conseguiu pensar corretamente, quer dizer, sobre esse conjunto de fatores, quer dizer, e jogar uma prioridade para isso. É claro que na situação que nós estamos, o cobertor é curto. Entendeu? Você tem e, na verdade, o cobertor é curto porque, além de você estar atravessando um longo período de crises do Estado, crises financeiras, etc., etc., e da economia, que está começando a se recuperar, você tem um Congresso que meteu a mão no bolso do consumidor, do pagador de imposto, né, do contribuinte, pô, entende? E vai tirando fatias cada vez maiores do orçamento. Então, você tem 40 bilhões, pô, entende, de dinheiro que ainda vai ser comprometido esse ano para essas emendas. Pô, 40 bi, cara. 40 bi. 40 bi, você recuperava todos esses estoques aí numa boa, pô. Você fazia avançava a reforma agrária, você organizava melhor a questão da produção da agricultura familiar, enfim. Você podia fazer um bocado de coisa.
Inclusive, ô Jean-Marc, a gente vai debater daqui a pouquinho com o professor Luiz Gonzaga Beluso as alternativas que há para se garantir recursos para a recuperação do Rio Grande do Sul e das pessoas aí que foram afetadas por toda essa tragédia, recursos públicos, acima de tudo, né? Porque esse é um momento onde o Estado brasileiro, o Rio Grande do Sul, vão ter de destinar muito dinheiro para a recuperação do Estado, para a manutenção das condições básicas de vida dessas pessoas que foram atingidas, tiveram prejuízos descomunais aí diante dessa tragédia toda, enfim. Mas pela tua fala, ô Jean-Marc, eu acho que está mais do que claro que, acima de tudo, o que a gente precisa é de uma mudança no modelo de produção aqui no nosso país, né, Jean-Marc?
Ah, com toda certeza. Toda certeza. Quer dizer, nós estamos amarrados no sistema produtivo internacional de commodities, cada vez mais, quer dizer, foi se ampliando, ampliando e ampliando, de tal forma que hoje em dia virou uma espécie de ciclo vicioso. O que garante a nossa balança de pagamentos, por entender, são essas exportações do agro, mais minérios, e, ao mesmo tempo, você está ferrando, por entender, o meio ambiente, você está pagando um preço, ferrando o meio ambiente, ferrando a alimentação da população, produzindo problemas de saúde em massa, porque a má alimentação... O governo tem uma certa tendência, que para mim é irritante, né, que eu vi num artigo do Wellington Dias, que colocava isso. Ah, porque tiramos 24,5 bilhões de pessoas, por dentro do mapa da fome, por dentro do ano passado. Eu acabei de escrever um artigo sobre isso, isso não tem pé nem cabeça, por dentro. Não tem pé nem cabeça, não existe isso. Essa possibilidade é inexistente, não existiu esse fato. O que eles fizeram? Fizeram uma coisa, um fake news tão bobo, por dentro, que eu me pergunto quem é que é capaz de bolar uma besteira dessa. Eles compararam, como dizia minha tia-avó, galinha com leitão. Assim, tinha uma pesquisa da Rede Pensão sobre a capacidade nutricional, a nutrição das pessoas e o risco de fome em 2022, e compararam com a pesquisa do IBGE que saiu agora, para o ano de 2023. Todas as pesquisas são inteiramente diferentes, pô. De metodologia, você não pode jogar os números. Uma dizia que tinha 33 milhões de famintos e outra dizia que tem 8,7. Ora, a diferença, pumba, nós fizemos em um ano. Eu digo, nem Jesus Cristo, pô. Não, porque se conta que Jesus Cristo alimentou 5 mil pessoas, pô, com peixe e pão, né, que tirados de um mesmo cesto o tempo todo. Milagre, pô. Porra, então, os caras fizeram aqui 28 milhões, pô, ou 25 milhões. Maravilha, pô, entendeu? É um milagre da multiplicação dos alimentos, pô, em um ano. Não, mas agora, e o complicador, pô, entendi, dessa modus pensandi, pô, entendi, aqui, que assim, de tudo é de muito curto prazo. Então, se você tirou, mesmo supondo que pelas estatísticas do IBGE, na verdade caíram 3,8 milhões de pessoas saíram do mapa da fome no ano passado. Não é nada pouco, pô, é um negócio significativo. Ele não foi só no ano passado, entre uma pesquisa e outra, foram 5 anos entre uma pesquisa e outra, mas provavelmente uma boa parte foi no ano passado mesmo. Agora, o que significa sair do mapa da fome? Quer dizer, o mapa da fome é uma definição da FAO que é restrita à quantidade de ingestão calórica, e só. Entende? Então, foi o seguinte, você está comendo 1.200 calorias por dia, que é o mínimo vital, não sei o que e tal. Beleza, se você está comendo isso aí na forma de açúcar e outros produtos calóricos, e açúcar, cachaça, enfim, qualquer coisa que tenha caloria de curto prazo, significa que você está alimentado? Isso não tem pé nem cabeça. Pô. Isso aí é um indicativo, é o chamado mínimo do mínimo. Então, você está satisfeito porque saiu do mapa? Pera lá, pô, vamos começar a discutir o que significa se alimentar. É o significado da alimentação. Isso, revalorizar a alimentação como uma coisa fundamental, quer dizer, as pessoas não comerem, quer dizer, porque para se alimentarem e pelo prazer de comer, quer dizer, em vez de encher barriga, estrito senso, que é o que os pobres fazem. Certamente ninguém pode ter muito prazer em comer miojo com salsicha. Uhum. Entendeu? Mas, e muito menos você ser nutrido com miojo com salsicha. Então, acho que você tem que começar a pensar em políticas de nutrição e alimentação em massa, e para isso você tem que ter produção, tem que converter a produção no Brasil. E é mais fácil você, como eu disse, eu não confio, não acredito que o agronegócio seja capaz de responder a essa demanda. Ele não vai responder, ele vai se bater para continuar na sua senda presente. Para isso, então, você tem que aumentar, por entender, a área de reforma agrária, aumentar o número de agricultores familiares e começar a restringir o tamanho das grandes propriedades do Brasil. Entendeu? Entrar nesse caminho. Você não pode ter, é de todo injusto, inclusive você tem, na própria legislação brasileira, seria possível que o governo tocasse a reforma agrária só desapropriando terra de grandes produtores que estão implicados em trabalho escravo. Já daria um belo salto adiante para uma coisa. Fora os que estão endividados até o gogó, entende? Com o governo, que também cobra dívida. Entendeu? Os que estão com dívida ambiental, que estão porradas deles, estão com processos ambientais, desapropria, diabo. Os caras estão dentro da lei. Está dentro das leis ainda. Isso aí o Ricardo Salles não conseguiu tirar.
É isso. Aproveitando que você trouxe essa questão da reforma agrária, só para lembrar os nossos espectadores que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do país, do mundo, né, o Jean-Marc? A gente precisa levantar essa questão, né? O arroz que nesse momento deve passar aí por um período de dificuldades aí, por conta justamente das perdas da safra do agronegócio lá no Rio Grande do Sul. Jean-Marc, outra questão, essa situação que você traz aí a respeito da necessidade de melhorar a qualidade da alimentação do brasileiro é uma tecla que você já bate há bastante tempo. Infelizmente, a gente não observa isso sendo colocado como prioridade nessa gestão do presidente Lula. Mas eu estou com meu tempo mais do que esgotado, Jean-Marc. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente no nosso programa. Você ter adiantado, inclusive, aqui o nosso papo. Você fez esse apoio aqui para a gente. Infelizmente, vemos a impossibilidade de conversar com o Gilberto Carvalho aqui nesse outro programa. Você gentilmente antecipou aqui o nosso papo. Quero agradecer muito a tua presença. Te desejar aí um ótimo dia de trabalho e a gente se mantém em contato para ver como é que vai se dar aí, Jean-Marc, essa situação relacionada à possibilidade de desabastecimento de alimentos do nosso país, tá bom?
Valeu, camarada. Obrigadíssimo. Um abraço para todos.
Um abraço forte, Jean-Marc. Até a próxima. Conversamos aqui com o Jean-Marc Van der Weide. Jean-Marc, que é ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e um dos fundadores do movimento pela agricultura ecológica, falando aí a respeito dessa tragédia lá no Rio Grande do Sul, os efeitos que ela pode provocar na alimentação dos brasileiros. Aí o presidente Lula já autorizou, inclusive, como eu citei, a importação de 1 bilhão de toneladas de arroz aqui para dar conta da demanda aí, das perdas que foram colocadas devido a esse desastre lá no Rio Grande do Sul. Enfim, importante essa iniciativa do governo do presidente Lula para tentar dar conta aí do problema que foi colocado a partir das chuvas torrenciais para as safras aqui no nosso país, né?